E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga e especialista na terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui todas as terças-feiras com um novo episódio. E hoje eu tenho um aviso muito especial para dar para vocês aqui, em primeiríssima mão, para vocês, meus podcasters, meus ouvintes aqui do podcast. Gente, como vocês sabem, né, quem tá me ouvindo aí semanalmente sabe que eu estou no mês de lançamento do meu primeiro livro. Eu tô muito animada. Esse livro tem tudo a ver com o Psicologia na Prática. E, aliás, o nome dele, eu já dei esse spoiler na semana passada, né, mas o nome dele é Psicologia na Prática, é um guia interativo para uma vida mais leve. Eu tô muito animada, a gente compilou aí todo o conteúdo aqui do podcast e colocou ele de uma forma mais aprofundada e organizada. E eu acredito que vai realmente fazer a diferença na vida de muita gente, ajudar realmente as pessoas a se conectarem mais com a sua saúde mental, a desmistificarem muitos estigmas ainda que tem ao redor desse assunto. Então eu quero aproveitar e fazer um convite aqui para vocês. A gente vai ter a pré-venda do meu livro, que vai ser do dia 22 de abril até o dia 28, tá? Isso é lá mais pro final do mês de abril. Porém, nós já estamos com uma reserva da pré-venda, porque nessa semana de pré-venda do livro, a gente está com um kit super especial, que é o kit Vida Leve. Nesse kit, além do livro, você vai poder garantir alguns outros presentes bem especiais, como um encontro terapêutico com uma das psicólogas da minha equipe, acesso ao meu curso online Jornada da Autoestima, vai ganhar também um pack de adesivos exclusivos do livro e vai ser, assim, muito especial. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link para você fazer a reserva já do livro na pré-venda com desconto especial. Então, se você quer saber mais, vai aqui no link na descrição e clica ali, vê tudo, né, sobre o livro, ali a gente explica mais, entende um pouquinho melhor desse combo e desse kit da pré-venda, e aí você pode já fazer a sua reserva. Você não vai fazer nenhum pagamento agora, você vai entrar já num grupo de WhatsApp e ficar ali esperando pelo link que você vai receber no dia 22, quando começa a pré-venda. Certo, gente? Bora lá, então, falar sobre o assunto de hoje, que é assertividade. Semana passada, nós tivemos um episódio bem bacana aqui sobre habilidades sociais, o que são, como desenvolver, né? E a gente falou ali sobre várias habilidades, e uma delas, que eu considero a mais importante, eu decidi fazer um episódio só para essa habilidade. E eu peguei feedback de vocês lá no Instagram, que, aliás, se você ainda não me segue, parênteses aqui, você pode me acompanhar lá, @alanaanijar, tá? Mas eu peguei feedbacks com vocês e vocês gostaram bastante do tema da semana passada, então eu achei legal a gente aprofundar um pouco mais. E hoje, então, a gente vai falar sobre a assertividade, essa habilidade que você precisa desenvolver para conseguir construir aí uma vida mais leve, bons relacionamentos. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Então, vamos começar falando sobre o que é a assertividade. Muitas pessoas vêm para a terapia e elas não fazem ideia, não têm a consciência de que elas têm um grande problema de comunicação, que tem influenciado ou sido até causa de outros problemas que elas trazem para a terapia, principalmente problemas interpessoais. Então, a habilidade de se comunicar, a gente vai começar, então, entendendo o que é, tá? A assertividade, então, uma habilidade de se comunicar. É uma habilidade bem refinada, tá? Que a gente deveria ter para que a gente conseguisse dizer ao outro quais são as nossas necessidades, nossos direitos, sem causar nenhum prejuízo ao outro. Então, você conseguir dizer ao outro o que você quer, o que você sente, pensa, quais são os seus direitos diante de uma determinada situação, sabendo que a forma como você se expressa pode ferir o outro. Então, você vai buscar fazer aquilo sem feri-lo. Então, é entender, isso aqui é muito chave nesse episódio, eu quero que você saia com essa frase aqui, que eu até, se eu não me engano, mencionei na semana passada, mas é que você precisa entender que a gente pode usar a nossa comunicação para resolver problemas e não para criar um novo problema. E para você conseguir usar a sua comunicação para resolver problemas e não criar novos problemas, você precisa ser assertivo ou assertiva, tá? A comunicação, gente, ela não tem a ver só com palavras, né? Mas é uma comunicação verbal, a não verbal e também a paraverbal. Vocês já sabem, né, o que é a verbal, que são as palavras que a gente fala. A não verbal, ela envolve toda a nossa linguagem corporal que acompanha a mensagem. E a comunicação paraverbal seria, por exemplo, a entonação, que é algo que a gente não vê, mas que a gente pega ali implicitamente na comunicação, quando a pessoa está se comunicando com a gente, né? Então, muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: ah, mas não era minha intenção, não foi isso que eu quis dizer. As pessoas me interpretam errado. Se você, com frequência, fala isso, não foi minha intenção, não foi isso que eu quis dizer, tal, 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 provavelmente, tá, você não tá sendo assertivo na sua comunicação, e o outro receptor, a pessoa com a qual você está se comunicando, provavelmente prestou atenção em algo da sua comunicação, tanto verbal, não verbal, paraverbal, e captou outra mensagem. Então, a sua intenção era uma, mas você não conseguiu se comunicar nem verbalmente, nem não verbalmente, de uma forma assertiva, e é por isso que o outro não te entende. Ou então, tem vezes em que a gente está comunicando algo verbalmente, mas toda a nossa fala, nossa entonação, mostra o contrário. Isso aqui, nós mulheres, né, já fizemos isso, todas nós já fizemos isso alguma vez na vida, né, de o parceiro, alguém perguntar: o que que houve? Que você tá com essa cara fechada? Você fala: ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, aqui, as minhas palavras, elas não combinam com a minha expressão corporal, com a minha entonação, né? Ou então eu respondo: ah, não, tá tudo ótimo. Então, veja, uma coisa são as palavras, outra coisa é o que eu estou transmitindo e querendo comunicar com aquilo, tá? Então, a comunicação assertiva não tem apenas a ver com as palavras, mas com todo esse contexto. Você precisa ser assertivo não só com as suas palavras, mas com a forma como você está ali expressando aquilo. Então, tem pessoas, às vezes, que falam: ah, eu não entendo por que que as pessoas me acham antipático, por exemplo. Né? Mas é que você não tem a consciência ainda, falta autoconhecimento para perceber que às vezes você está com uma cara muito fechada nos ambientes, que você, né, tá, não é a tua intenção ser grosseiro, mas você não está conseguindo ser assertivo na tua expressão facial, na forma como você está se comunicando, tá? E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre assertividade, a gente precisa entender os extremos da comunicação. Eu já gravei um episódio, mas bem antigo, sobre estilos de comunicação. Se eu não me engano, eu já gravei esse conteúdo aqui. Às vezes até esqueço, gente. Eu já gravei tanto, já são tantos episódios. Mas se eu gravei, faz muito tempo. Depois você pode ir na lupinha aqui em cima e aí depois você pode ouvir para complementar, se tiver, tá? Mas vamos lá. Para falar de assertividade, eu preciso entender os extremos da comunicação, que você já deve conhecer, por agressiva e passiva. A comunicação passiva é uma comunicação muito utilizada por pessoas que têm ali um conjunto de crenças, né, que fazem com que elas sejam mais inseguras, com que elas não vejam o próprio valor. Então, ali, crenças de desvalor, de desamor. Pessoas que têm, se a gente for falar aqui de esquemas, né, da terapia de esquemas, geralmente pessoas com esquema de subjugação, que são pessoas que tendem, né, a se submeter aos outros, não, né, não conseguir lutar pelos seus direitos, de achar que as outras pessoas são melhores do que ela. Então, esse tipo de pessoa acaba tendo um padrão de comunicação mais passivo. Então, veja que a forma como a gente se comunica tem tudo a ver com a forma como a gente se enxerga, com a minha autoestima, com o meu senso de alto valor, de alto respeito. Se isso não está bem fortalecido, eu vou acabar tendendo mais para uma comunicação passiva. E a passividade, gente, não é ser pacífico, não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, tenho uma personalidade de evitar conflitos, eu sou uma pessoa, né, bem calma, eu não gosto de brigar, né, sempre tento ali resolver as coisas da melhor forma, mas hoje eu vejo que eu tô, assim, num lugar saudável nisso, mas enquanto eu crescia, a minha personalidade, meu temperamento mais calmo, ele se confundia com um padrão de comunicação passivo, porque não era só que eu não queria brigar, que eu era mais pacificadora, não era isso. Tinha também ali um medo, uma insegurança, uma dificuldade de me posicionar. Então, às vezes, as pessoas que são passivas, elas se escondem atrás de: ah, mas eu não gosto de brigar com as pessoas, sou paz e amor, sou pacífica. Mas você pode ser alguém pacífico sem negligenciar as suas próprias necessidades e seus próprios direitos. Então, a pessoa passiva, ela é negligente com isso. Ela deixa as pessoas passarem por cima dela. E eu já tenho, assim, inúmeras situações na minha infância, minha adolescência, até algumas na vida adulta, em que eu deixei pessoas passarem por cima das minhas necessidades, por cima dos meus direitos. E eu não me posicionei porque, sim, eu queria evitar um conflito, mas também porque eu não me sentia confiante para colocar aquele limite ou para lutar, digamos assim, pelos meus direitos. E isso vai de coisas simples, como você, por exemplo, falar para o garçom que o prato que ele trouxe não era o que você pediu. Então, quantos de vocês já passaram por essa experiência de você fez um pedido, o garçom trouxe um outro prato, e aí, para você não gerar um desconforto ali, para não ter que falar, para reclamar, você come aquilo que te trouxeram mesmo. Isso é um problema. É uma falta de assertividade, né? Porque não tem problema nenhum. Você tem o direito de comer aquilo que você pediu, e você consegue falar isso e pedir e reivindicar o seu direito de uma forma tranquila. Isso é ser assertivo. Eu vim de um contexto onde eu fui, assim, cresci com tanto a minha mãe quanto o meu padrasto sendo pessoas bem mais... com padrão de comunicação, às vezes, mais agressivo, de, por exemplo, no restaurante, assim, e eu já ter presenciado situações de eles falarem de uma forma ríspida ou com caixa do supermercado e eu ficar super desconfortável com aquilo. Então, eu imaginava na minha cabeça que não tinha uma forma tranquila de fazer isso, e eu não queria que as pessoas se sentissem mal. Então, muitas vezes, eu preferia eu me sentir mal e eu engolir e eu passar por aquilo ali do que me colocar. E isso acontece, gente, em várias situações do dia a dia. É um profissional que você contrata para prestar um serviço para você e, né, você não gostou daquele serviço e aí você não dá o feedback, você não fala. Ou eu lembro de uma paciente minha que continuava com uma diarista que ia limpar o consultório dela. Ela, mesmo ela não gostando do trabalho daquela diarista, ela não conseguia conversar, ela não conseguia falar sobre o que ela não tinha gostado e muito menos... chamar outra pessoa e despedir essa funcionária ali, essa prestadora de serviço, porque ela ficava, né, com receio de causar um desconforto, ela não queria causar um desconforto. Então, a pessoa passiva, ela não quer brigar, não porque ela quer manter a paz, mas porque, na maioria das vezes, ela não se sente capaz de lutar pelos seus direitos. E todos nós temos direito de dizer, de pensar, de ter opinião. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém. Então, pessoas assim, com esse tipo de comunicação, elas são também mais propensas, por exemplo, a entrarem e permanecerem em relações abusivas, porque é aquela pessoa que vai ter muita dificuldade, como a gente já falou aqui, de se colocar. Então, essas pessoas, elas, com a comunicação mais passiva, elas acabam também, muitas vezes, sendo reforçadas, porque normalmente elas convivem com pessoas mais dominadoras, mais agressivas, e que aí mantém elas nesse lugar também de passividade. Tá? Então, presta atenção, se você se identificou com o que eu falei aqui, você precisa trabalhar o seu estilo de comunicação. Talvez você tenha ouvido eu falando aqui e falou, nossa, nada a ver comigo, eu sou zero essa pessoa. Talvez você esteja em um outro extremo. Por outro lado, a gente tem as pessoas com uma comunicação, um padrão mais agressivo de comunicação. E um parênteses importante, tá, gente? Sentir raiva não é necessariamente a mesma coisa do que ser agressivo. Você pode sentir raiva, você pode experimentar a sua raiva, mas você não precisa ser agressivo com a outra pessoa. Você precisa aprender a se regular e aprender a se comunicar de forma assertiva, tá? Então, uma pessoa agressiva é aquela que coloca ali os seus direitos, os seus pensamentos, as suas opiniões, né, como superiores a do outro, e ela vai reivindicar os próprios direitos, mas ela vai fazer isso de forma a machucar a outra pessoa, ela vai acabar ferindo a outra pessoa. É muito comum pessoas que têm um padrão mais agressivo, elas falarem assim, ah, mas eu sou sincera mesmo, eu falo, sabe, o que vem na minha cara, falo na cara, eu falo o que tem que falar, não levo desaforo para casa, eu sou muito sincera. Uma coisa é você ser sincero e outra coisa é você ofender as pessoas, você, né, realmente ser ali agressivo. Então, não quer dizer que para ser sincero você precisa machucar o outro. Existem formas e formas de expressar opiniões sinceras. Então, se você constantemente se pega, né, sendo grosseiro ali com a outra pessoa, as pessoas reclamando do jeito que você fala, se você consegue o que você quer, mas no caminho, né, tem ali um monte de problemas de relacionamento, isso também é um problema, tá? E provavelmente você tá colhendo já prejuízos por conta dessa comunicação. Então, você também vai precisar aprender ali a controlar a sua impulsividade, controlar a raiva, entender que você não é, né, o senhor da razão, a senhora da razão, e que em uma comunicação, em uma relação, sempre existem dois lados, e que você vai precisar, né, realmente trazer a tua comunicação mais para um centro mais equilibrado de assertividade. Culturalmente, nós brasileiros, né, somos muito passionais na nossa forma de comunicar e a gente navega muito entre esses extremos. Inclusive, é muito comum se você vai se relacionar ou vai viajar para um país europeu, por exemplo, existem países em que a assertividade ela tem uma cara diferente do que tem para nós brasileiros. Nós, brasileiros, somos muito mais emocionais e a gente, né, tende ali a dar muita explicação, falar, olha, fulano, não vou poder ir na sua festa por causa disso, disso, disso. E a gente gosta, assim, né, de adular, de falar, de botar bastante emoção, bastante explicação. E então, aqui, talvez isso seria considerado assertivo. Em outros lugares, a pessoa pode ser mais direta e, para ela, isso é assertividade. Inclusive, não só em outras culturas, às vezes, de criação mesmo. A forma como a pessoa se expressa de uma forma mais direta pode ser considerada uma comunicação assertiva, desde que ela não esteja ofendendo e tudo mais. Então, a gente precisa também entender qual que é o nosso estilo de comunicação assertiva. Talvez ela seja um pouco mais doce, um pouco mais enfeitado, talvez seja um pouco mais direto, né? Para quem é passivo, talvez vai para um lugar mais de um pouco mais maleável, quem é agressivo vai para um lugar um pouco mais direto, mas a ideia é sempre a gente conseguir se expressar sem causar dano, nem a si mesmos, nem aos outros, tá bom? Então, uma coisa interessante de comentar aqui também, eu estava lembrando aqui de um caso na terapia, que a gente fez um treino de assertividade com o paciente e ele começou a se posicionar ali, né, com os amigos, com os familiares, dentro do namoro. E é muito comum, quando isso acontece, que as pessoas que convivem com essa pessoa, né, elas começam a falar, nossa, o fulano mudou muito, mudou para pior, o que essa terapia está fazendo com ele? Agora, tudo ele fica colocando limite, tudo ele fica cheio de dedo. Então, assim, as pessoas elas não estão acostumadas com que a gente coloque limites, né? Então, claro que, gente, eu não quero que você se torne uma pessoa chata, mas assim, eu tô falando aqui sobre você conseguir se expressar, sobre você não permitir com que as pessoas façam de você gato e sapato. Então, você precisa estar conectado com o que você pensa, sente, quer, deseja, para que você consiga ser assertivo, tá bom? E aí, como que funciona? Agora que vocês entenderam, então, o que é assertividade, o que é não ser assertivo, né? Ser mais passivo, mais agressivo. Então, vou falar aqui até alguns exemplos para vocês sobre assertividade, tá? Então, vamos supor aqui que dois colegas de trabalho ali foram designados para um projeto. E aí, um deles está super sobrecarregado de tarefas, mas ele não expressa as preocupações dele de forma clara. Isso aqui acontece muito no ambiente de trabalho, né? Tem aquela pessoa mais passiva que vai todo mundo empurrando demanda para essa pessoa, empurrando demanda, porque é a pessoa que sempre diz sim para tudo. Só que essa pessoa, no fim das contas, está ali sobrecarregada e muitas vezes não consegue fazer bem feito ou fazer aquilo que ela realmente precisava fazer. Então, uma pessoa mais passiva ali, ela vai, então, diante de mais um pedido, ela, então, esse prazo tá meio apertado, mas eu acho que eu consigo fazer, tudo bem, não é problema, eu dou um jeito. E aí, você não expressa ali o que realmente você gostaria de dizer, né? Que poderia ser, por exemplo, você falar, olha, fulano, eu gostaria muito de te ajudar. Eu sei que você também está bem atarefado, mas eu tô com todas as minhas tarefas, assim, bem apertadas. E se eu pegar, se eu me comprometer com isso, eu não vou conseguir entregar bem feito aquilo que eu preciso. Então, vamos ver uma outra forma de resolver isso? Como que a gente poderia distribuir melhor entre a equipe? Né? Infelizmente, eu não vou conseguir assumir essa demanda. Então, você consegue falar, não é deixar a pessoa na mão. Você vai procurar uma outra solução junto com ela, se for o caso, mas você vai colocar o seu limite. Agora, uma pessoa agressiva, vamos supor aqui um casal ali que está dividindo, discutindo sobre a divisão das tarefas domésticas. Uma pessoa agressiva que está se sentindo meio injustiçado, está vendo que fez mais do que o outro ali nessa semana, já vai esbravejar, falar: você nunca faz nada em casa, sempre sou eu que tenho que limpar tudo, você fica aí sentado no sofá, você é um preguiçoso. Então, a pessoa agressiva ali já é mais, né, mais caliente essa comunicação. Ela vai lá e fala, e ela acaba até exagerando, generalizando, ofendendo, né? Então, no caso aqui, uma pessoa agressiva, ela teria que buscar ser um pouco mais assertiva. E ela poderia expressar essa insatisfação, falar: olha, fulano, essa semana eu percebi que eu acabei fazendo bem mais as tarefas domésticas, né, do que você fez, não tá de acordo com aquela divisão que a gente tinha estipulado antes. Eu não sei se é porque você tá mais cansado, o que que tá acontecendo, mas eu quero dizer que eu tô me sentindo meio sobrecarregado. Eu queria pedir a sua ajuda para que a gente pudesse cumprir o combinado da divisão das tarefas. Pode ser? Então, aqui já é um outro tipo de comunicação. Você está conseguindo expressar o que você precisa sem ofender o outro, sem instigar, e abrindo um espaço para o diálogo e para a resolução do problema, e não para criar um novo problema, tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos para você pensar aí como que você tem se expressado diante desse tipo de situação. E aí eu quero explicar um pouquinho como que é feito esse treino de assertividade dentro de um contexto de terapia. Como eu falei na semana passada, essas habilidades sociais, elas, né, são desenvolvidas na nossa vida conforme a gente cresce, principalmente na nossa infância, na nossa adolescência, né? Conforme a gente vai amadurecendo, o esperado é que a gente vá também crescendo e desenvolvendo as nossas habilidades sociais. Porém, muitos de nós não tivemos modelos bons dentro dessas habilidades. A gente não teve contextos onde a gente pôde se desenvolver nesse sentido, não foi ali estimulado, não, né? Enfim, por uma série de motivos, você pode ter chegado na vida adulta sem saber ser assertivo, se comunicando de uma forma equivocada, porque é a maioria das pessoas, tá? E aí, você precisa, então, aprender a desenvolver isso agora na vida adulta. E como que eu faço isso? Existem alguns caminhos, né? Um deles é você ouvindo aqui episódios como esse, já vai te dar algumas ideias, vai te trazer alguns insights que são importantes para você buscar mudar. Então, muita gente, né, talvez ouvindo aqui hoje, já consiga colocar algumas mudanças em prática. Porém, existem pessoas que vão precisar de um treinamento mais próximo, mais intenso. Existem, então, muitas técnicas e ferramentas que podem ser trabalhadas dentro da terapia. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente usa, então, o treinamento de habilidades sociais. E ali, junto com um profissional, com um psicólogo, você vai desenvolver, então, vai treinar a assertividade. Existem várias formas de fazer isso, tá? Mas primeiro, dentro da terapia ali, o profissional vai, então, começar a te trazer a psicoeducação sobre a comunicação, que é muito do que eu fiz aqui já. Isso aqui é uma psicoeducação, né? Explicar o que é assertividade, o que não é, os estilos de comunicação. Aí você vai se observando, vai tomando consciência, vai conversando ali com o psicólogo. E aí, uma das coisas bem legais que eu gosto de fazer em terapia e que as minhas psicólogas também buscam fazer é observar e analisar casos de outras pessoas para analisar os estilos de comunicação. Então, pode pegar, né? Às vezes a gente pega, assim, casos que foram para a mídia, casos né, do Big Brother, digamos assim. Vamos pegar ali uma briga, um recorte, vamos assistir junto, vamos ver aqui quem que foi agressivo, quem foi passivo, como que se comunicou, como que seria uma forma assertiva de ter falado aquilo, de ter resolvido aquele conflito, o que que poderia ter sido feito diferente. Então, analisar casos de terceiros. É mais fácil a gente começar fazendo assim do que já ir para as nossas próprias situações do dia a dia. Mas claro que depois vai ter esse momento também de rever as situações do dia a dia do paciente. E uma das coisas que dá muito certo é justamente ali ir treinando com o psicólogo, fazendo, às vezes a gente faz até o que a gente chama de role play, que é uma encenação ali na terapia, né? Então, vamos refazer essa cena, me fala o que que a pessoa falou, eu vou ser o fulano, você vai ser você, e a gente vai refazer aqui como que você poderia ter falado. Você já deve ter passado por essa situação, né? Depois de uma briga, de uma discussão, aí você vai pensar sobre o que aconteceu e falar: nossa, eu devia ter falado isso, eu teria falado isso. E então, basicamente, na terapia, é você ter a oportunidade de rever essas cenas rever o que poderia ter sido feito diferente. E aí você vai tendo tarefas de casa para que você vai executando em casa daquilo que você está aprendendo na terapia, vai colhendo feedback das pessoas que estão ali com você, né? Então, você pode falar para as pessoas que você mais convive, olha, eu estou fazendo esse treino de assertividade, eu preciso começar a me posicionar um pouco mais. Então, quando eu fizer isso, não estranha, eu estou, sabe, eu estou aprendendo, para mim é muito difícil. E aí você pode pegar feedbacks, como que foi, como que eu falei? Você achou que ficou meio agressivo, você achou que eu poderia ter falado diferente? Isso, claro, para pessoas da sua confiança, pessoas que você sabe que vai ser tranquilo de você estar ali praticando. E isso, gente, é ao longo de sessões e sessões, às vezes meses, mas é super possível de você aprender e você aprender esse novo comportamento, essa nova forma de se comunicar, e você vai começar a colher frutos disso. Nem sempre as pessoas vão respeitar a nossa assertividade, nem sempre as pessoas vão aceitar bem, mas a gente não tá fazendo isso só esperando aceitação. A gente tá fazendo isso porque é um senso de respeito pessoal e também respeito ao próximo. Eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu também não quero me desrespeitar. E é muito comum que a gente vá para esses dois extremos. Certo, minha gente? Então, esse foi nosso episódio sobre assertividade. Espero que você tenha gostado. Encaminha para os seus amigos, familiares, compartilha nas redes sociais, me ajuda a espalhar esse conteúdo para o máximo de pessoas. E lembrando de novo de você ir aqui no link na descrição desse episódio e fazer a sua reserva da pré-venda do meu livro Psicologia na Prática, tá bom? Um beijo e até semana que vem.